Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. As universidades públicas brasileiras, sejam elas federais, estaduais ou municipais, são essenciais para a produção e a difusão de conhecimento, visando a superação dos problemas econômicos e sociais do país e auxiliando de forma substantiva no avanço tecnológico. No entanto, nos últimos tempos, vê-se um crescimento nos questionamentos quanto ao papel dessas mesmas universidades na sociedade brasileira e quanto à forma de mantê-las. Afinal, quais são os caminhos que as universidades públicas brasileiras devem seguir daqui por diante? Para falar sobre os desafios e o futuro das universidades públicas no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora os professores Varran Agopian, recém-possado reitor da Universidade de São Paulo, e Marcelo Nobel, reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, empossado em abril do ano passado. Professores, antes de mais nada, muito bom dia. Obrigado por tê-los aqui conosco.
Bom dia.
Bom dia.
Bom, para começar, vamos a talvez a pergunta mais importante nesse sentido. O modelo de universidade pública, como nós conhecemos no Brasil, está em crise, precisa ser mudado. Quais são as medidas que podemos pode ou deve ser feita com relação a isso? Professor Varran, o que o senhor acha?
Bem, antes de mais nada, bom dia, Marcelo. Bom dia por essa oportunidade de falar aos ouvintes da Rádio USP. Eu quero agradecer também a presença do meu colega Marcelo Nobel, reitor da Unicamp, que gentilmente aceitou esse convite e nos dá a honra da sua presença.
Sim, é um prazer para todos nós.
Marcelo, o modelo de universidade ele modifica-se continuamente. A universidade é um organismo milenar que ela subsiste porque ela consegue se adequar e antever as necessidades da sociedade. No momento, está se discutindo bastante como a universidade vai se apresentar à sociedade. Como a universidade vai demonstrar que ela é um locus de debates que podem contribuir para as mudanças sociais. Nós criamos um modelo de universidade através da Constituição de... O último modelo, através da Constituição de 88,
né?
88, que está completando 30 anos agora.
Uhum.
É um modelo de universidade que, naquela época, tentava manter uma certa similaridade com as universidades, principalmente as europeias. Então, exigia-se que toda a universidade fosse de pesquisa, portanto, toda a universidade que tivesse no seu corpo docente, professores de tempo integral, que se dedicassem ao ensino, à pesquisa e à atividade de cultura e extensão. Esse é um modelo que funciona muito bem em certos países e também que tem a sua limitação. Eu acho que está no momento, e a sua pergunta é muito boa, de nós discutirmos que modelo de universidade que nós queremos. Porque há vários tipos de instituições que trabalham conjuntos.
Sim, é
verdade. Então, temos as universidades de pesquisa que foram definidas pela nossa Constituição. Temos as universidades de ensino, muitas delas excelentes, que não precisam ser necessariamente universidades também de pesquisa. Elas podem trabalhar na área de ensino.
E cumprem bem esse papel.
Cumprindo,
né?
Bem esse papel.
Sim.
Nós temos universidades públicas, como você citou, públicas federais, públicas estaduais, públicas municipais. Mas também temos as universidades confessionais.
Sim, é verdade.
Temos as universidades privadas sem fins lucrativos e temos universidades privadas com fins lucrativos. Temos as faculdades de tecnologia, tanto na esfera federal como na esfera estadual e algumas na esfera municipal. Temos as faculdades de tecnologia na área privada. Com esse leque todo...
E é um leque muito extenso, né, professor?
É bem extenso e que está se complementando de uma maneira natural, sem um projeto, sem um planejamento. Eu acho que está no momento do país, principalmente aproveitando que nós vamos ter umas eleições esse ano, eleições importantes, que nós vamos mudar tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, os nossos dirigentes. Acho que está no momento de nós discutirmos um pouco como vai ser esse modelo e como diversos atores podem participar nesse novo modelo. O que eu estou dizendo não é nada absurdo. Isso é feito normalmente, de tempos em tempos, vários países, quando se para e se pensa exatamente o que se quer.
É preciso se pensar, né? É preciso se reestruturar, se repensar continuamente. Esse é o professor Nobel.
Isso, é.
O caminho é esse?
O caminho é esse. É, em outras palavras, é a diversidade do sistema de educação superior que precisa ser repensada, precisa haver um plano de educação superior para o país. O que é certo, e que é aí que vem toda a discussão, é a questão financeira. O país, as universidades de pesquisa, boas universidades, custam caro. Não é fácil manter um sistema e que a gente precisa ampliar, porque a gente tem apenas 14, 15% dos nossos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Nós precisamos aumentar o número de vagas nas universidades. Para aumentar, se a gente fizer só no modelo de universidade de pesquisa, não há recursos que bastem. Então, temos que recriar, repensar e remodelar o sistema pensando na diversidade, pensando em diferentes níveis, em mobilidade entre os sistemas. Então, é algo que realmente o país precisa parar, discutir, conversar e realmente decidir que algumas universidades que o país precisa ter, porque elas são fundamentais para o seu desenvolvimento, sejam as universidades de excelência, as universidades de pesquisa, e que haja todo um sistema para realmente formar pessoas com qualidade e cada vez melhor.
É tudo isso aqui. Temos, assim, uma porção de temas para nós tratarmos aqui só nessa primeira pergunta e na primeira resposta de vocês. Mas eu queria só voltar rapidamente, o professor Varran comentou e o professor Nobel também, que é esse modelo mesmo, quer dizer, precisa se discutir. Qual o papel das universidades públicas, como USP e Unicamp, nessa discussão? Que auxílio elas podem dar nessa discussão de repensar a universidade pública, esses novos caminhos que elas devem traçar?
Bom, eu acredito que tem muitos papéis que a gente pode realmente oferecer. Isso a gente já tem feito, né? Formando pessoas, formando gente que possa discutir. Mas na universidade onde é feita a pesquisa, que é principalmente nas universidades públicas, sejam federais ou estaduais, tem grupos de pesquisa que podem dar subsídios, né, para elementos que possam esclarecer, tirar dúvidas, mostrar como acontece no mundo, ou seja, guiar um pouco essa discussão.
É porque esse exemplo mundial é importante nós trazermos para cá.
Naturalmente, a gente precisa, não pode, como se diz, reinventar a roda. Temos que ver o que funciona e não funciona em outros países e realmente poder aproveitar essas práticas. Então, nossas universidades, assim como as boas universidades federais, também têm a capacidade de colaborar na discussão, nos estudos e apoiar esse desenho de um sistema mais integrado.
É por aí, professor. O professor Varran comentou que não precisamos discutir que modelo de universidade queremos, né? E aí eu pergunto para o senhor, que modelo de universidade queremos?
Eu diria que nós queremos toda a gama de modelos. Uhum. Acho que é impossível num país nós termos apenas um único modelo de universidade. E na minha opinião, não sei se o professor Nobel concorda, foi uma posição não muito correta da Constituição definir um único modelo de universidade.
Certo, acaba limitando muito a ação.
Acaba limitando muito e acaba dando a entender que os outros modelos não são importantes. Uhum. E isso é um erro. As universidades de pesquisa são fundamentais, são essenciais para o desenvolvimento do país. Não existe país que se desenvolva sem ter um bom número de universidades de pesquisa. Estou falando isso não nos países desenvolvidos, estou falando nos países do hemisfério sul. Uhum. Países que acreditaram que apenas com tendo educação como vão conseguir galgar os degraus. Nós temos exemplos na África do Sul, tínhamos um exemplo na Turquia, que eram investimentos pesados na criação de universidade de pesquisa. Porém, a universidade de pesquisa é um modelo. Nenhum país do mundo, nem os mais ricos, tem todas as suas instituições de ensino superior como universidade de pesquisa. Isso não acontece nem na... Vamos pegar um país de economia mais próspera. Nem com a Espanha, nem com a Suíça, nem com os países do nórdicos, nem com o Reino Unido. Todos esses países têm uma gama diferente de universidades, todas de excelente qualidade.
Sim, e atendendo às necessidades que o país tem, mas cada uma na sua expertise. Né?
Nós temos no Brasil esse modelo das universidades públicas, as universidades públicas, tanto federais, estaduais, com maior renome, nós somos universidades multidisciplinares. Nós atuamos num grande número de áreas de conhecimento, praticamente todas as áreas de conhecimento. No caso particular da USP, tirando a teologia, acho que não tem mais nenhuma outra área que a gente não atua.
Mesmo... Você falou de A a Z, né?
É, de A a Z.
Agronomia, zootecnia.
E mesmo a teologia, nós temos alguns estudos sendo feitos aqui. Nós temos essa peculiaridade. A Unicamp, a USP, as outras boas universidades estaduais e federais, nós somos multidisciplinares. Essas universidades multidisciplinares de pesquisa têm a grande vantagem de poder colaborar com propostas de políticas públicas. Então, como Perfeito. O professor Nobel falou, as nossas universidades têm condições plenas de participar dessas discussões com colegas nossos, com visões diferentes, com experiências diferentes e de áreas distintas.
Sim, isso é importantíssimo. Eu queria trazer, de passar para o professor Nobel, trazendo uma resposta que ele deu para a Folha de São Paulo em agosto do ano passado, quando ele disse que o ensino superior no Brasil é muito engessado e precisa de currículos flexíveis. Eu queria saber se o professor Varran concorda com isso e trazer para o professor Nobel se essa mudança na questão das universidades públicas passa necessariamente também pela mudança dos currículos ou pela essa flexibilização dos currículos. Professor Nobel, que passa necessariamente sobre...
Claro, faz parte da discussão. Naturalmente, a gente estava falando antes um pouco do modelo um pouco mais geral.
Sim.
Mas a parte curricular também é importante. Veja que o país, um país grande como o nosso, diverso, diversificado, ele precisa ter uma formação de recursos humanos bastante variada. E, mais do que isso, ela precisa ser bastante flexível, bastante rápida para responder às demandas do próprio mercado, além de manter... A necessidade de ter as ciências básicas fundamentais para o desenvolvimento e aplicadas também para o desenvolvimento do país. Então, a questão da flexibilização ela é fundamental. O que acontece hoje? Hoje um estudante com 17 anos tem que optar por uma carreira já desde o início e muitas vezes não tem a maturidade, não tem o conhecimento para decidir. E mesmo numa nossa universidade, a gente é engessado internamente. Para mudar de curso, muitas vezes é mais fácil fazer um novo vestibular, do que mudar de carreira. Ou, entre nós, a USP, um aluno da USP vir para a Unicamp ou vice-versa, ou ir para a Unesp, porque a situação familiar ou alguma coisa aconteceu, é praticamente... Não sei, não digo impossível, mas é muito difícil.
E isso entre três co-irmãs, podemos dizer assim, estaduais, quer dizer, que deveriam
então,
estar mais interligadas.
E veja o que acontece, então, nós lá na Unicamp, no campus de Barão Geraldo, em Campinas, temos ali do lado duas universidades excelentes, privadas, onde a gente poderia ter mais mobilidade, poderia haver movimentação, poderíamos ter entre os nossos próprios cursos. É muito difícil. Então, a flexibilização passa por uma discussão que houve já. E olha, situação muito mais difícil. Se você for pensar no que é chamado processo de Bolonha, que ocorreu na Europa, onde todos os países participantes da União Europeia conseguiram sentar numa mesa e discutir currículos comuns e créditos comuns, é possível que a gente faça. A gente fala uma única língua, a gente... tem opiniões bastante próximas, então é possível ser feito. Passa pela discussão dos currículos, que têm que ser mais flexíveis, mais abertos, passam pela discussão dos créditos e reconhecimento de créditos, que tem que ser mais voltado para aptidões e não tanto para a questão dos conteúdos, e tem que realmente haver uma boa vontade das universidades de aceitar e poder ser mais flexíveis no que se diz respeito à formação dos seus estudantes. Naturalmente, é parte da discussão. É complexa, é difícil, mas tem que vir naturalmente de cima para baixo, pensando num modelo para o país.
E se não colocarmos na mesa uma discussão difícil e complexa dessas, acho que o nosso papel, o papel da universidade também, não está sendo bem desenvolvido. Nosso papel é trazer essas discussões, né, professor Varran?
Mas, na verdade, o professor Nobel apresentou muito bem nosso problema, mas eu queria só fazer dois destacar dois pontos da fala do professor Nobel. Primeiro,
por favor,
a questão da flexibilização dos currículos, além da dificuldade de nós, instituições de ensino, termos um diálogo e de nós conseguirmos sensibilizar os órgãos centrais de que os currículos têm que ser mais flexíveis, portanto, o aluno pode ter e deve ter a capacidade de se adaptar ao que lhe mais interessa, onde se dá melhor.
Sim.
Nós temos um problema das corporações.
De que maneira, professor?
Para poder registrar, eu sou de uma carreira profissional, né? Para poder registrar um diploma do CREA, da CREA, no Conselho Regional de Engenharia, por exemplo, nós temos que obrigatoriamente seguir certas regras. Então, de vez em quando, nós somos obrigados a criar disciplinas para atender a essas exigências. Se isso valesse para poucas corporações, ainda você falaria, tudo bem, as universidades se adequam. Por exemplo, vamos pegar exemplo, Reino Unido tem só 3 profissões regulamentadas. Engenharia não é uma delas. Aqui todas as profissões são regulamentadas.
Quase todas. É quase. Física, que eu sou físico.
É isso que eu falo.
É que eu sempre digo, os físicos são muito inteligentes. Eles são bem, então eles sabem que se eles regulamentarem, vão se engessar.
Exatamente,
então,
preferem não, né?
Eles são inteligentes, mas são uma das poucas profissões que não são regulamentadas. Até certas profissões que nós até esquecemos que existem são regulamentadas. Então, esse é um primeiro problema. E o grande pulo do gato de Bolonha foi a definição de crédito e a uniformidade desse crédito em todas as universidades do sistema europeu. Esse foi o grande pulo. Nós precisamos, como o professor Nobel falou, nós precisamos ter a coragem de sentar e criarmos um crédito, pelo menos um crédito brasileiro, que possa valer em todas as universidades, sejam públicas, privadas, confessionais, lucrativas, beneméritos, etc.
Que
o aluno possa ter certeza. Eu fiz 12 créditos na USP. Vou fazer 5 créditos de outra vez. Vai somando e
vai no somando, fim. Quer dizer, possa levar isso com ele, isso faça parte do currículo.
Um outro ponto importante em Bolonha é que eles criaram mecanismos, então o aluno europeu passa pelo menos 6 meses, se não um ano inteiro acadêmico, em outra universidade. Isso para eles é uma rotina. É.
Exatamente.
É uma rotina.
Faz parte até do sistema.
Lá é um continente relativamente pequeno, mas por que não valer isso no Brasil? Por que um aluno da USP não pode passar um ano na Unicamp, um ano na Unesp, um ano na Federal,
na Amazônia,
na Amazônia, que você volta. As federais, elas têm esse programa de mobilidade, né? Que permite que o aluno, sei lá, da Universidade da Bahia, da Federal da Bahia, possa passar 6 meses, um ano em Minas Gerais, não é no FMG.
Eu acredito que não é um dos mais utilizados esse programa, não é realmente muito difundido.
Ele é menos difundido do que deveria. E acho que isso que o professor Varran colocou é importante, exatamente até para uma visão universal, sem trocadilho, uma visão mais ampla de mundo mesmo, né? Currículo.
Marcelo, nós voltamos ao ponto inicial, a primeira pergunta. Quando nós falamos que precisamos discutir o assunto, a mobilidade até existe. Dentro da USP existe. Quantos alunos conseguem usufruir?
Esse é o ponto.
Então, é um problema cultural. Na hora que nós começamos a discussão, colocamos isso em público, aí nós podemos sim começar a quebrar umas certas rotinas culturais que nós temos.
Esse é o ponto. Quer dizer, o senhor falou de rotinas culturais e de estrutura e de mudanças. Há cerca de 10 anos, um artigo assinado pelos então reitores da Universidade Federal do Pará, Alex Fiuza de Mello, e da UFBA, né, Federal da Bahia, Naumar de Almeida Filho, e pelo professor daqui da USP, Renato Janine Ribeiro, que depois viria a ser ministro da Educação e é nosso colunista aqui na Rádio USP, já apontava a importância das universidades públicas desenvolverem com comprometimento orgânico suas estruturas acadêmicas programas sociais relevantes, capaz de contribuir para a solução de problemas nacionais inadiáveis. Esse é, afinal, professores, o papel das universidades públicas? Deve seguir por esse caminho? Faz parte da discussão? Quer dizer, desse tempo que eles colocaram esse artigo até hoje e para frente?
Eu acredito que esse deve ser um dos papéis da universidade pública, não o único.
Uhum.
A universidade pública também tem um compromisso com a ciência básica, com a possibilidade de continuar tendo estudos que não necessariamente têm uma solução ou uma aplicação prática direta. Senão a gente não teria aí necessariamente muitas áreas da física da qual eu atuo, ou da filosofia, uhum. ou até da teologia que o Barran mencionou recentemente. O papel da universidade como realmente um lugar onde ocorre a formação de excelência de pessoas, formação de recursos humanos que realmente vão contribuir de uma maneira ética, correta para a sociedade. Aí que deve estar realmente a questão dos valores implícitos, da formação mais ampla, né, de um ser humano. E quando a gente vê o que a USP faz, a Unesp, a Unicamp, aqui só para citar as três universidades públicas paulistas,
Sim. É
já impressionante o que se refere à questão de realmente de apoio à sociedade de uma maneira geral. Realmente o compromisso que a gente tem nas universidades com a sociedade de modo geral é bastante amplo e realmente nós temos uma dificuldade, que aí o papel que vocês fazem é fundamental. O que nós não sabemos fazer direito é a comunicação destas ações todas para a sociedade. Então, muitas vezes, as universidades se fecham em si mesmas, se fecham em seus próprios círculos, né? Os cientistas em congressos falando com seus colegas e esquecem que quem realmente financia a universidade pública é a sociedade e que a gente deve prestar continuamente contas de tudo que a gente faz. E realmente nós já fazemos e fazemos muito de pesquisas, de ações, de extensão aplicadas à sociedade. Há os exemplos mais claros, como a participação nos hospitais, na área de saúde, que é algo que a população sente diretamente.
Sim,
nós temos lá, para citar o exemplo da Unicamp, uma área de saúde que atende uma macro-região, é o hospital que realmente atende uma região de mais de 6 milhões de pessoas, e é o único hospital público de alta complexidade numa macro-região bem importante do estado. Isso é talvez o lugar, a coisa mais visível, mas o que tem de pesquisas
mas
e ações...
Mas a universidade é muito além disso, né, professor?
Muito, muito. O que está faltando, na nossa opinião, na minha opinião, acredito que o Varran concorde com isso, é realmente uma ação de comunicação mais efetiva para mostrar isso, não só para a sociedade, em particular também para os políticos.
É isso que eu ia perguntar, era uma das minhas perguntas aqui, já coloco para vocês justamente isso, professor Varran. O que fazer, ou como se fazer para que as universidades, a USP, por exemplo, a Unicamp, as universidades públicas, sejam mais visíveis nas suas ações para a sociedade, que no final das contas é quem mantém essas universidades?
Essa sua pergunta é muito fácil, mas é que ninguém tem a resposta. O grande problema, não somente das três universidades públicas paulistas, Unicamp, Unesp e USP, mas das grandes universidades públicas no mundo todo, é demonstrar que a universidade é muito mais do que um simples local para formar profissionais.
Exatamente.
Isso é uma discussão que está sendo levada avante. Eu citei naquele meu discurso de posse que na semana anterior, em Davos, as universidades de ponta, 21 universidades de ponta de 11 países, fizeram questão de mostrar, tentar quantificar a mudança que essas 21 universidades trouxeram para esses países, porque é uma dificuldade que nós temos. Eu acho que, em vez talvez do professor Marcelo Nobel e eu darmos a resposta, vocês, que são jornalistas, possam nos ajudar. Eu queria só fazer mais um comentário a respeito dessa ação social da universidade.
Sim, por favor.
Porque essa ação social da universidade não é somente uma ação benemérita.
Nem pode ser, né?
Nem filantrópica. É uma ação importante para a formação dos nossos alunos. Na hora que você coloca o aluno de graduação com realidades sociais que existem, com as dificuldades que a sociedade tem, na hora que você consegue incutir que o aluno de graduação no seu currículo também tenha esse tipo de atividade, ou seu trabalho de formação de curso, trabalho de final de curso, envolva alguma coisa dessas, você coloca o futuro profissional mais inserido na sociedade. Eu não digo que você vai melhorar o profissional. Aliás, os alunos formados pelas três universidades públicas paulistas já são considerados bons profissionais. Mas eu acho que é melhor o cidadão.
Sim, que é um papel também da universidade, formar esse cidadão.
Então, se nós estamos fazendo atividades sociais, atividades essas de extensão em larga escala, ela tem uma função também muito importante de complementar e de ter um fator muito importante no amadurecimento do nosso aluno em relação à sociedade que está vivendo e principalmente de ele saber que ele vai trabalhar ou ele vai atuar em que tipo de, numa sociedade que não é bem essa que ele está acostumado, que é da família dele ou da universidade. Eu quero chamar a atenção que as boas universidades no mundo todo, mesmo aquelas que cobram anuidades astronômicas, fazem questão de ter esse viés e chegam até a ter cotas, entre parênteses, dando bolsas a certos alunos também grandes talentos, mas que não têm oportunidade de estudar, para garantir essa diversidade e formar mais líderes do que somente bons profissionais.
Perfeito. Bom, o Diálogos vai fazer uma rápida parada. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.